Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Início de mais uma emissão da Terra Pura, gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais e universitárias. O início desta emissão com os Diabo na Cruz. Rock Popular é o título que dá nome ao segundo álbum deste projeto de Jorge Cruz e que designa na perfeição o som cada vez mais apurado dos Diabo na Cruz, um punk rock de inspiração rural que nos leva por estradas nacionais de terra batida e alcatrão esburacado ao interior profundo, aos arraiais populares dos senhores mordomos. É este rock popular, assumido aí sem qualquer ponta de vergonha em ser genuinamente português, que tem conquistado plateias cada vez mais juvenis. Durante esta hora vamos conversar com Jorge Cruz, o porta-voz dos Diabo na Cruz.
Chegaram os santos e os meus pecados são tantos. Pego fogo à avenida e a quem traz medo da vida. Chegaram as férias, aviadas as artérias. Bailo tolo com a criança, toda a miúda linda dança. Aí a mim ninguém para, mês de junho é mês de vara, não se nega uma aventura. Aí de mim ninguém vira, vai meu barco de saída dar boas-vindas à abertura. uns novos, com saberes de muitos povos. Bem, ficaram abençoada, valerão o que nos derem. Chegaram os livros, minuciosos como ourives. Diz que vêm mundos claros, têm paixões e modos raros. Ai, a mim não me preocupa quem viu céus incendiados, viu oceanos de segura. Ai, até fico agradecido, trouxe vá para o trito, lá melhor perdura. Todos aos santos, ai, ó, ai, perigola.
Boa tarde, Jorge. Rock Popular, o título do vosso segundo disco, dos Diabo na Cruz, é talvez um título que bem define aquilo que vocês fazem em termos de som e se calhar também um movimento que tem sido criado não só por vocês, mas como também por outras bandas que, das quais vocês são amigos. Sei lá, TV Rural também tem um pouquinho de rock popular, se bem que depois também vão para outras áreas, mas é este termo que define bem aquilo que é o rock que vocês fazem, que pode ter o seu quê de punk anglo-saxónico, mas não existiria se não fosse também às raízes portuguesas e sobretudo rurais.
E da música popular portuguesa, no fundo, é aceitarmos que foi uma escolha de nomeação para o nosso segundo trabalho que se prende um bocado com a definição do nosso som, sem dúvida. É aceitarmos que a música popular portuguesa está na essência daquilo que nós fazemos, das nossas intenções. Sendo que nós temos uma escola rock, isto é uma coisa que já falámos muitas vezes com o Diabo na Cruz, mas que é um bocado a essência do grupo. TV Rural é um grupo que é difícil de dissociar de Diabo na Cruz, porque o João Pinheiro é dos TV Rural, o Bernardo Barata, que portanto nós somos o trio que formou o Diabo na Cruz, João Pinheiro, Bernardo Barata e eu. O Bernardo Barata colaborou com o TV Rural há muito tempo. Eles os dois chegaram a tocarem ao EOI, que era também outra banda na altura muito próxima aqui. E eu, que estava no Norte, ouvia falar destas bandas, mas nunca as tinha visto, porque eles não tinham discos. Mas ouvia-se, quer dizer, alguém cruzava-se comigo e dizia: "Ah, tu vais gostar, é de umas bandas que há lá em baixo, que são os TV Rural." Não sabia quem era, por isso depois, quando os conheci há 3 ou 4 anos atrás, o destino tinha que nos cruzar de certa maneira. Por isso a música Diabo na Cruz também é um resultado de coisas do passado minhas, do passado deles, e que depois se encontram, se calhar, agora no presente.
Mas o que é mais curioso é, no meio, é uma pessoa ver, e sobretudo ter-vos visto no Festival do Avante, como é que é possível, por um lado vocês apanham a nossa geração, não é, dos 40 e poucos, 30 e tais, mas sobretudo estão a apanhar muito a geração dos sub-15, dos sub-18, isso via-se no Avante, miúdos que sabem as letras todas de cor, tanto do Virou como deste disco. A que é que este fenómeno, eu penso que se fosse há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, seria difícil, quando ainda vibrava muito a questão da música em inglês e de uma certa vergonha, não será vergonha, mas um certo embaraço em declarar a música
atrás,
portuguesa.
Há 10 anos atrás nós não teríamos tido a mesma oportunidade que tivemos de chegar às pessoas, de mostrar o trabalho. Nós conseguimos, de certo modo, divulgar o nosso trabalho de uma forma muito livre, livre editoras, muito à base de internet e de... Eu acredito que há tipo 10 vezes mais de pessoas, ou até 20 vezes mais de pessoas, que têm o nosso disco do que aquelas que o compram, que passa muito por essa geração dos downloads, e portanto uma geração muito jovem. Isso para nós é fantástico, porque pá, quando nós vamos tentar mexer em referências para nós e numa espécie de ideia de legado que nós temos e de noção da história da música portuguesa, e conseguimos chegar a uma geração que é adolescente, isso é o melhor objetivo que nos podia aparecer pela frente, porque eu lembro-me de sentir, quando tinha 20 ou 25 anos, um bocado essa solidão de ser das poucas pessoas que acompanhava, que ouvia avidamente o Fausto, ou o Zeca Afonso, ou que já estava a analisar o trabalho da Banda do Casaco, ou de Estrovante, ou mesmo coisas mais antigas, não ter muito com quem partilhar, pelo menos em termos de círculo de amigos e pessoas com que se vai cruzando, não ter muito com quem partilhar, não só o fascínio que essas obras traziam, como as possibilidades que elas poderiam abrir para um trabalho futuro, porque muita gente haveria que continuava, que conhecia e que associava isso ou aos pais, ou aos próprios pais. Dava para ter umas conversas ao jantar com algum pessoal da geração do 25 de Abril, ou antes disso, que tinha grande admiração por esses projetos, mas parecia que estávamos a falar de alguma coisa morta, não era? Isso não, nunca me coube muito na cabeça.
Aqui também é um pouco diferente, não é? Porque se calhar quem vos ouve tanto vai ver um concerto, esta tal geração do download, tanto vai ver o vosso concerto e vibra e conhece a maior parte das músicas e sabe as letras de cor, como a seguir vai ver outra banda, ou os Muse, ou uma banda diferente.
É um,
não é?
Público muito mais transitório, é um público que muda, se calhar também tem idade, está na idade para isso, não é? De mudar de opinião e de gosto. Portanto, por um lado, nós não... É óbvio que temos consciência disso e, portanto, se olhássemos para nós como um produto, dado que não temos editora, e às vezes temos que pensar nisso nesses termos, porque somos nós que promovemos o nosso próprio trabalho, é óbvio que nós não ficamos a depender do lado mais imediato do consumo dessas pessoas. Por outro lado, é por isso que nós nos alicerçamos em música de raiz e nós nos alicerçamos em cultura e em identidade, porque acreditamos que isso é o tipo de coisas que não perde validade.
Mas como é que tu achas que este rastilho foi lançado e a bomba explodiu? Terá sido pela vossa performance em palco, porque vocês, de facto, há 2 anos atrás, foram das bandas que mais tocaram em norte a sul do país. Uhum. Terá sido pela airplay que tiveram em rádios como, por exemplo, a Antena 3?
É um bocadinho de tudo. Eu acho que tem a ver, vou ser pouco modesto e até um bocadinho provocador, e acho que tem a ver com as canções, com a força das canções. Se quisermos ir mesmo ao âmago da questão, depois há muitas coisas laterais, mas o âmago da questão tem a ver com a força das canções, a força daquilo em que elas se baseiam, para existirem e a força dos nossos concertos, que acho que não tem muita competição em Portugal.
Não tem muita competição.
Eu acho que nós, como banda, nos inscrevemos num campeonato de onde se calhar já só estão 10 ou 20 bandas da história da música portuguesa em termos de concertos ao vivo e da força dos nossos concertos em relação ao público e da química.
Mas o curioso é que nós falamos em concertos e sobretudo falamos de uma energia rock, que, portanto, são concertos muito enérgicos, e o curioso é que tu há um ano atrás, penso eu, mais ou menos há um ano e meio, vocês fizeram uma vertente mais acústica dos Diabo na Cruz, em que substituíram as guitarras por guitarras acústicas, as guitarras elétricas por guitarras acústicas e os sintetizadores por piano. Isto, penso eu, que foi uma receita do Otorrino, não é? Portanto, vocês...
Nós já fizemos isso no fim da primeira digressão e agora mais recentemente na promoção, aquela promoção mais informal em rádios, com estes novos temas. Nunca foi explorado mesmo até ao ano do que é que poderia ser feito, mas pareceu sempre ter um potencial muito grande, porque de repente as vozes ficam com mais disponibilidade para serem ouvidas, pode-se criar mais melodia e aquele peso que às vezes é pouco convidativo, porque nós próprios criamos dessa maneira, desaparece, o que torna a música se calhar um bocadinho mais audível para se calhar um público mais genérico. Só que o timing não é propriamente esse para nós, porque os tempos não são tempos de brandura e de doçura, e nós tornamos-nos muito doces quando fazemos as coisas em acústica. É curioso, e agora para contradizer totalmente o que eu estava a dizer antes, eu acho que o único concerto que me lembro de Diabo na Cruz, inclusive em festivais com bandas internacionais, em que nós não sentimos que tínhamos sido a melhor banda da noite, foi um concerto que fizemos acústico, porque parecia-nos... Nós íamos tocar com o Galandum Galandaina, que respeitamos imenso e achamos um dos projetos mais interessantes da música portuguesa. Com Dead Combo, que achamos um dos projetos mais interessantes da música portuguesa, mas que ambos não têm a explosividade que a nossa música tem. E por isso íamos tocar no Teatro de São Luís.
Quando foi o Musa e Danças, se não estou em erro, organizado, o festival organizado pelo...
Ou Lisboa Mistura.
O festival organizado pelo Carlos Martins, não é?
E nós partimos do princípio que não fazia muito sentido irmos para lá partir cadeiras do São Luís e com decibéis a mais. Então fomos tocar a versão acústica, só que os Dead Combo... primeiro, os de Galandum, aquilo é super divertido e anima sempre as pessoas independentemente disso.
E a questão é que os Galandum também são punk, apesar de, não terem guitarras elétricas, mas...
A música do norte de Portugal tem muito essa ligação com a música irlandesa, que é muito explorada na área do punk, mesmo não só na própria Irlanda, Chieftains ou Pogues, não sei o quê, como em Boston, onde há uma comunidade irlandesa muito forte e há muitas bandas de punk que são... Está ali uma ligação
e também
musical,
aquela ligação norte, Sanabria, norte de Espanha.
Sim,
e também
Espanha,
onde sempre houve, sobretudo no País Basco, onde sempre houve o rock radical basco. Norte de Espanha sempre foi sempre houve uma certa movimentação anti-governo central, não é? Anti-Madrid. Enfim.
Pronto, e isto para terminar a história, e os Dead Combo? Decidem pela primeira vez, foi a primeira vez que os vi a tocar, um pessoal que é nosso amigo, que é o Kim Albergaria e o Hélio, os Dead Combo decidem levar os Paus para o concerto que iam tocar connosco. Quer dizer, nós éramos a terceira banda e depois de Paus com Dead Combo, que é uma coisa explosiva com duas baterias, nós chegámos lá para tocar com piano e guitarras acústicas e realmente não fomos a melhor banda da noite. Pronto, lá está, porque nós não estamos em tempos em que a doçura seja propriamente aquilo que vai nos nossos corações. Nós não temos muita vontade de ser doces. Por isso é que a nossa música se extremou um bocadinho neste álbum, tem um lado mais agressivo, mais rápido. Eu ponho-me nervoso, eu não gosto muito de ouvir o disco, porque fui eu que o fiz, com a banda, obviamente, mas pronto, por ser demasiado próximo. Mas quando o ouço, fico essencialmente nervoso. Mas acho que é exatamente assim que as pessoas estão neste momento em relação à vida que têm.
Todos sem certezas. Esta é a nossa hora,
ser um disco então declaradamente interventivo em termos de letras, a pôr o dedo na ferida, na forma como nos têm governado, em termos de energia, é um disco de combate.
Sim, é isso, é muito. Acho que às vezes nós tentamos pôr em palavras e em coisas muito concretas sensações e impressões que são essencialmente energéticas. E para mim é mais interessante que o disco seja assim nervoso do que propriamente que abordasse academicamente ou ensaisticamente as questões sociais e políticas, que de certo modo também já foi feito, não tem muito interesse para nós. Eu até diria que a música popular portuguesa, quando foi mais programática em termos políticos, foi quando perdeu a sua pertinência. O Zeca Afonso é um grande exemplo de como é preciso nunca nos deixarmos levar demasiado pela política musicalmente. Ele nunca perdeu a pertinência. E no pico, em 75, 76, os discos dele, nomeadamente o Com as Minhas Tamanquinhas, que é o primeiro disco pós 25 de Abril, se não me engano, é um disco que mantém aquelas polaroids e aquelas histórias, mantém-se um disco cinematográfico e de imagens e de sensações, muito mais do que de programas, como estava a ser, por exemplo, o trabalho do Fausto e do Sérgio Godinho e do Zé Mário nessa altura, sem desprimor, mas que, se calhar por serem mais novos, seguiram mais a corrente. O Zeca na altura já teria 30 minutos, 40 anos e não. E era, pronto, também é o verdadeiro artista, não é? Depois de Serafim Saudade.
Mas também há fases. Há fases porque os músicos passam. E atualmente está-se a ver muitas bandas do rock ao folk.
Desculpa interromper-te, não sei se isto vai ser posto assim em seguida, mas já agora em favor do Sérgio Godinho e o Fausto, por exemplo, e do Zé Mário, eles têm a sensação que eles se apercebem completamente disso, e a verdade é que o trabalho deles a seguir, o Pano Cru e o Campo Lido do Sérgio Godinho, o Madrugada dos Trapeiros, depois o Por Este Rio Acima do Fausto, o Ser Solidário do Zé Mário, início dos anos 80, fim dos anos 70, já são álbuns brutais, não é? Com uma abrangência muito mais na base do símbolo, da metáfora e da emoção que podem criar na pessoa do que propriamente do programa.
Nós atualmente aquilo que vemos é que passámos anos assim em que não havia em que músicos do rock ao folk não passavam um bocado ao largo das questões políticas, e agora aqui no último ano aquilo que estamos a ver são vários exemplos. Claro, o hip-hop sempre foi interventivo, mas do hip-hop, do rock, da folk e sobretudo a forma como acabou o Avante, em que tivemos uns Gaiteiros de Lisboa com o Avejão e o Charlatão. Depois há outra banda de Coimbra, os Diabo 7, com o Paraíso Fiscal, enfim, inúmeros exemplos. A nossa música portuguesa, para além de ter orgulho em ser portuguesa, também está muito mais interventiva a esse nível.
Opa, isso é uma reação,
reação
natural,
dos tempos.
Não é? Aos tempos. Não é? Eu acho que é sempre muito difícil, e nós passámos por isso neste disco, é muito difícil abordar essas questões de uma forma justa, de uma forma que te mantém, em que tu te sintas criativo e não te sintas preso às tuas próprias raivas e pensamentos sobre o que é que se devia passar, ou como é que foi a história assim, a história sabe. Para se ser interessante, para se ter alguma coisa para dizer, não basta fazer um livro de história ou um livro de reclamações musical. E a verdade é que, tornando-se um tema que no café, na vida de qualquer pessoa existe, né? Qualquer família tem este tema agora como prioritário, torna-se mais fácil falar sobre ele e haver empatia de quem está a ouvir. Por outro lado, há 5 ou 6 anos atrás, se calhar ninguém queria ouvir muito bem falar sobre isto, porque também há uma espécie de negação. Eu lembro-me de fazer alguma outra música sobre estas questões há 10 anos atrás, ou há 8, ou assim, nos discos a solo, e de não terem eco nenhum, quando estavam basicamente a tentar profetizar um descalabro que aí vinha. As pessoas têm que estar prontas ou terem vontade de ouvir isso. Não é por isso fazer sentido ou ser importante que vai ser ouvido pelas pessoas. Neste momento as pessoas estão muito sensíveis à questão, porque está-lhes a bater à porta. Cigarros, gato, cigarros, feio, cigarros, que é cigarros, gosto, cigarros, é fã, cigarros, mais lá, cigarros.
palhaço deve ao estranho que aportou. Quem correu raio pisado os toma a carteira. Volta aí a champanhada que é noite de sexta-feira.
Não deixas de ter aqui um tema que é a fronteira, que ao fim e ao cabo é um tema um pouco que foca a imigração e a migração, não a imigração e a diáspora portuguesa. Isto não é, digamos...
Eles são todos um bocadinho, eles andam todos, eu diria, na periferia daquilo que são as questões centrais. É óbvio que todos os nossos temas para este disco tinham essa intenção. O Fronteira... Fronteira vem de... O disco chegou... houve uma altura em que o disco foi ambiciosamente pensado para ser mais épico e ser uma narrativa seguida. Isto é uma coisa que nunca falei em lado nenhum, mas há uma música que é o Chegaram os Santos deste novo disco e havia uma música a seguir que era Sul e supostamente tinha a ver com uma debandada para Sul que ia acontecer. E a Fronteira era sobre uma pessoa que estava na fronteira e via toda a gente a descer para Sul, tanto que a música começa a dizer isso. Depois dos santos, depois das festas, depois do baile, que é como começa a música, e que fica indecisa acerca de partir ou ficar no país. Pronto, que acho que é uma questão que se calhar vai se tornar cada vez mais importante para as pessoas decidir o que é que vão fazer. À medida que os tempos correm, as soluções parecem ser escassas, não é? Agora, nós tentamos abordar todas essas questões sem lá está, sem as tornar demasiado, demasiado escarrapachadas. As canções têm que viver por si e é verdade que essa música, assim como as outras, o Memorial dos Impotentes, o Bomba Canção, o Baile na Eira, o Luzia, são músicas sobre os tempos que correm.
Uma das forças maiores dos Diabo na Cruz é talvez aquela capacidade de imagem, de focar o país real. Pronto, em que os Diabo na Cruz não são de maneira nenhuma uma banda que se fecha na garagem ou no estúdio a compor, é uma banda que exala, lá está, o país real. E daí o facto de, pronto, o pequeno Arraial, o... aquelas imagens que se vêem no Bomba Canção, é uma imagem de marca de Diabo na Cruz. Transpira o Portugal mais recôndito, o Portugal dos arraiais, o Portugal urbano.
Sim, se pensarmos mistura... num copo d'água, aquilo que é o conteúdo da nossa música é a água e o copo são esse contexto em que nós nos pretendemos basear para referenciar aquilo que nós queremos dizer. E se há certas bandas, principalmente no estrangeiro, embora aqui muitas bandas se calhar sonhem com isso, que vão da estrada para conquistar o mundo, a nossa intenção é ir da estrada, perdão, que saem da garagem para conquistar o mundo. Nós, a nossa intenção
vocês
é sair saem da garagem
um para irem pelas vias secundárias
e a Seara, e em principalmente os restaurantes da Vidigueira.
Restaurantes da Vidigueira,
que não sei se é um bom negócio.
Ou do Canal Caveira.
O Canal Caveira é um bocado mais industrializado e as pessoas estão muito de passagem. Nós gostamos de restaurantes onde tu possas realmente ficar algum tempo até as pessoas, das duas uma, ou te expulsarem porque querem ir descansar um bocadinho ou te oferecerem o bagaço caseiro.
E esta imagem também é transposta um pouco para o som do grupo, em que se ouvem, lá está, sons de amoladores, sons de foguetes, de festa. Tenta também respirar campo, não apenas aquela questão de vamos tentar misturar música rock, punk rock, com música popular portuguesa, mas sentir o cheiro, não é?
Sim, houve uma altura em que, durante a conceptualização do que é que haveríamos de fazer, surgiu essa intenção de tornar as coisas mais cinematográficas do que eram antes, as imagens mais fortes e, através de sons, poderes contextualizar aquilo que nós estávamos a abordar, e foi uma intenção que explorámos neste disco. Se calhar há portas a bater, há risos, há gritos, há foguetes, há pífaros. Nós, no fundo, andámos à procura um bocado até que ponto é que essas texturas se podiam traduzir em imagens, e até que ponto é que essas imagens podiam servir para as nossas palavras, não é? E depois, ao mesmo tempo, também para criar uma dinâmica ao longo do disco. Eu sei que hoje em dia não estamos num tempo propriamente de ouvir discos inteiros, as pessoas querem ouvir músicas separadas, mas nós mantemos-nos um bocado nesse campeonato, porque fazemos discos, pronto, continuamos a gostar dos álbuns.
As flores pelo chão, pisadas desde o baile, o vento frio, só mulheres de chá, tudo me contaram quando eu dei azar de Espanha. Uns desceram para sul, eu fiquei a ver e danha. Ai de mim, não faço nem ideia, prometi partir na lua cheia. Paro para um bagaço na estação, nos olhos de um beirão vejo a fera de fronteira. Ir para Angola pode mesmo ser salvação, ou São Paulo receber calor de um pavilhão. Ir abastecer onde há quem dança. Promessas de verão, os marinhões as quebram, praia fora vão. Se águas mais pegam, não posso mais esperar que a terra se elevante, ser firme a procurar. Quero ir para adiante. Ai de mim, se tudo é ao contrário, tenho de ir cumprir nosso fadar. Pela aflição, mas se isto não mudar, eu não descanso.
Continuam pequeninos. Talvez porque as canções também continuam pequeninas,
sim,
não é?
Sim, e os concertos
dois,
também.
Dois, três minutos.
Os concertos também. Temos uma.
É mais eficaz, não é? Mesmo para a rádio.
Temos uma quase com 7 minutos, sim, no fim do disco, a última. Não é por causa da rádio, é porque o tempo. Hoje em dia, mesmo em termos de concerto, eu se vou ao Coliseu e estou a ver a minha banda preferida, pá, do momento, e vou ao Coliseu para os ver. E estou lá sentado e paguei 29€ ou não sei o quê para estar ali. E aquilo custou-me a adquirir o bilhete e até esgotou e não sei o quê. Eu sento-me. Se aquilo começa a ser um grande concerto, eu fico super contente, começo a sentir o concerto e tal. Chega ali a uma hora e eu acho, pá, espetacular, arrumem as malas e deixem-me aqui com esta sensação, quero ir para casa com isto, não quero ir para casa farto.
É uma hora pessoal. E meia já é cansativo, não é? Às vezes, certas bandas.
Depende das bandas, né? Se fores ver o Bruce Springsteen ou o Jorge Palma, pode
Bruce
não ser.
É 3 horas, não é?
Pode escrever, está lá 3 horas. Depende das bandas, mas lá está, eu, se calhar há uma banda em Portugal que parece vir pouco para o caso, mas que me influenciou bastante nisso, que foram os Zen, que era uma banda que eu acompanhava imenso.
Do Porto,
no
norte,
não é? Do Porto. Era uma banda fortíssima ao vivo, fazia um rock and roll cantado em inglês, mas apesar de tudo, e isso é uma coisa rara nas bandas que cantam em inglês em Portugal, tinham um som próprio, seria uma boa banda. É uma banda que podia competir com as bandas estrangeiras mesmo, e fez isso em palcos de festivais, em que deu concertos mais fortes do que as bandas top mundial que estavam a tocar com eles nesse dia. e que arrumavam os gestores das violas muito rapidamente. Eles em 45 minutos faziam tudo o que tinham a fazer e iam-se embora e tocavam que concertasse que eu acabei de ver. E isso é uma coisa que nós com o Diabo Negro se calhar está sempre no inconsciente. As pessoas queixaram-se de que no Avante o concerto tinha sido curto, mas eu gostei muito de tocar.
Mas no Avante todos os concertos são curtos. E mesmo assim, apesar de tudo, vocês, se calhar, se forem ver o alinhamento, conseguiram tocar tantas canções como tocam num concerto de uma hora. É o que me parece, porque também houve ali uma situação em que, ou nos primeiros minutos, em que fizeram ali, digamos, uma compressão de temas, uma espécie de medley, não é? Medley, não tocavam os temas totalmente e passavam rapidamente para outros temas. Também é uma forma inteligente de tocar mais temas com o mínimo tempo possível.
O pessoal queixa-se às vezes disso, porque a baqueta caiu, ou porque está a mudar de instrumento, ou porque está a mudar de som do teclado, mas eu mal acabo de música, tenho muita tendência a virar-me para trás e começar aos gritos, liga, porque, pá, porque acho que, não sei, é assim que eu gosto de viver os concertos, sempre com o coração a sentir, não é? Eu não gosto de ver um concerto a ir abaixo. Uma balada pode levar o concerto muito para cima, um momento só de vozes pode levar o concerto muito para cima, não estou a falar de só de tocar rock e fazer barulho, estou a falar do concerto ser só sumo, não ter praticamente palha nenhuma.
A única coisa que faltou no Avante foi talvez o Boba Canção, que vocês não tocaram.
Por mais que uma razão, a principal e a mais simplista será, eu acho que nós achamos que ainda não a conseguimos fazer como ela deve ser feita. Não conseguimos tocá-la como ela deve ser. Nós ainda não a conhecemos o suficiente. E isso aconteceu um bocado neste disco. O disco é um bocado urgente. Eu teria que falar nisso para explicar que nós fizemos dois discos no espaço de 5 meses. Nós começámos por fazer um disco nos primeiros 2-3 meses e abandonámos esse disco e fizemos outro nos últimos 2 meses. E eu julgo que nós teríamos ido para um terceiro e um quarto disco. Neste processo de lançar um só disco, nós teríamos avançado mais do que chegámos a avançar, porque havia uma certa urgência, porque o outro disco já tinha quase 3 anos e porque nós queríamos mesmo ter um disco este ano cá fora. E porque o tema que nós íamos abordar era um tema muito real, nós não queríamos que fosse passado 2 ou 3 anos. Ah, esta música que eu fiz é sobre o 11 de setembro. Epá, isto já passaram 11 anos sobre o 11 de setembro, não sei se me interessa ouvir isso. Queríamos falar do momento. Então, isto para dizer que a música que nós fizemos ali, que gravámos ali, por haver tantos fatores a pensar, desde como é que ia ser cenografada, a que é que ia soar cada coisa, a que tempo é que ia ter, como é que ia ser cantada, o que é que as letras iam ter, tudo aquilo, o pouco tempo facilitou que o disco fosse muito urgente, mas também faz com que ele esteja um bocado imaturo nos nossos próprios, não é nos corações que ele está imaturo, é nas mãos, é na cabeça, no cérebro. Nós não entendemos algumas músicas, já percebemos todos na banda que há 2 ou 3 músicas que já passámos a entender, mas há algumas músicas ali que nós ainda não as entendemos totalmente. Bomba Canção é um bom exemplo disso.
Mas lá está, o Bomba Canção é um tema fortíssimo e que pode incendiar uma plateia.
Sim, eu lembro-me quando nós estávamos a gravar em estúdio e comentámos uns com os outros e dizemos: epá, rock popular é como se chama o disco, pronto, pode ser só isto, lançamos só 3 minutos. É isto, rock popular é isto. Porque aquilo é bastante pesado o tema. E sabe muito bem ao que vai e é objetivo e é fuleiro ao mesmo tempo e tem muitas das características que nós queremos e é muito incisivo naquilo que diz, etc. Por outro lado, tem um, se calhar fugiu ao nosso controle, tem paixão a mais, não tem reflexão, não sei, não, nós quando estamos a tocar ao vivo ficamos um bocado, toda a gente vai para 200 batidas por minuto de coração, quem está no palco. Se calhar o público também, não faço ideia, mas certo público, sem dúvida. No Ritz lembro que foi alto tema e as pessoas sentiram mesmo que estávamos ali mesmo ao pé uns dos outros e o público é mais do rock e percebe aquilo. Mas num público da Amareleja ou de Santa Luzia ou de não sei o quê, não sei, já não... Aquilo para eles é tipo, o que é que agora aconteceu? Ainda agora estavas a tocar Dona Ligeirinha, já estás a tocar isto, que eu não estou a perceber nada. E nós próprios, enquanto nós não percebemos, não conseguimos explicar às pessoas.
Sentem também um bocado com, na pele, um bocado como um DJ que, por um lado, toca um tema muito popular e tem 100, 100 pessoas na pista e de repente toca um tema que ainda não é conhecido, mas que apesar do potencial que tem, tira 80 pessoas da pista e apenas ficam 20.
Eu percebo
ficam
essa ideia,
20,
mas não é só isso, porque nós tocamos muitos temas que não são conhecidos e que levam as pessoas na mesma maré, não é isso, tem a ver com ele não estar a ser dado de uma maneira que lhes faça sentido, portanto ele ali é como um plano no filme que não parece ser do filme. É isso que nós, como nós sabemos que aquele plano é do filme, nós ainda temos que o entender melhor para fazer parte.
Sete raios concentrados em favais, sete monumentos cais, sete arturas de saltar, sete formas de pôr força a terra, sete noites de chuva em alto mar.
Exemplo, não sei se vão estar aqui a ouvir fãs de Diabo na Cruz, há um outro exemplo que toda a gente, ou melhor, toda a gente, todos os concertos nos falam, no fim dos concertos, não tocaram os Pioneiros. Toda a gente, nós não tocamos os Pioneiros, é outro exemplo de música que nós ainda não conseguimos entender. Uhum. Só para, se tiverem aí pessoas.
E já largaram o tema dos Gaiteiros de Lisboa?
Não estamos a tocar porque temos um repertório mais vasto agora.
Exato, exato. E... Mas não deixa de ser interessante vocês irem por aí, porque vocês não gravaram este tema. Mas...
Gravámos. Faz parte do EP
Combate. No EP Combate, exato, uhum. Exato. Mas não... Não acham que devam ir por aí, é isso?
Não é
acho,
isso.
Acho interessante já... a versão que vocês fizeram.
Sem dúvida, até podíamos fazer um concerto só de versões ou mesmo um álbum só de versões. Seria interessante e nós teríamos gosto nisso. Mas pronto, agora temos muito repertório de nossa própria autoria e se calhar o entusiasmo que temos com ele sobrepõe-se.
Exato, exato. E a capa do Nuno Saraiva deste disco rock popular é exatamente também, lá está, que imagem melhor poderiam ter do Choque na Cruz? Onde aparece um campo e onde, digamos, os elementos do rock, amplificadores, guitarras, se misturam ali com as imagens de campo.
Temos tentado isso com as nossas capas, a capa do Virou era isso de outra maneira. Também temos tentado isso com os telediscos, ou seja, com o lado visual da banda. Acho que é muito importante, ou tem sido interessante, procurar soluções para... também a expor o nosso som, as nossas intenções, o nosso olhar sobre a música em termos visuais. O Nuno Saraiva contribuiu fantasticamente com uma capa super divertida e que nos orgulha imenso.
Por último, gostava de saber, o B. Fachada saiu do projeto, mas ainda colaborou neste disco. Vocês consideram-no uma espécie de membro honorário? Isto é um bocado como o Paulo Portas, está com um pé dentro e um pé fora?
Não, está completamente fora, mas saiu muito em cima do disco estar a ser gravado e portanto ensaiou muitas das músicas que foram gravadas no disco e teve essa amabilidade de vir gravar partes e ajudar um bocado a terminarmos o disco, porque tínhamos ficado sem aquele papel da Bragueza e voz muito em cima da hora de irmos gravar o disco. O que para nós foi um grande desafio, também foi um bom obstáculo na altura para complexificar as nossas, quer dizer, o lado mais pragmático do que tinha para ser feito, não é? Quando a Fachada saiu faltavam 15 dias para entrarmos em estúdio, portanto tínhamos que arranjar soluções rapidamente para ocupar um lugar da música que sempre esteve pensado para existir.
Mas ele, apesar de não estar na banda, de ter a sua própria vida, não é? Não poderá continuar, digamos, a criar com os Diabo na Cruz?
O papel dele nunca foi provavelmente de criar com os Diabo na Cruz, portanto esse papel está... Ele cria, como toda a gente sabe, no trabalho dele, e cria fantasticamente e penso que é isso que ele quer fazer e tem tendência a fazer no futuro. Nós também continuaremos a fazer isso, portanto.
Mas é uma coisa engraçada que é, há bocado falavas do concerto do São Luís, em que vocês consideraram que não foram a melhor banda da noite, mas foi ali, pela ausência de eletricidade, onde melhor se ouviu a bragueza do Bé Fachada, porque a maior parte das vezes era absorvida pelas guitarras elétricas. E há um pouco essa dificuldade, não é? De colocar uma bragueza a ouvir-se.
Mas também tem a ver com o instrumento em si, com a forma como ele é construído e como ainda não existem braguesas elétricas, etc. Se calhar é um caminho que pode vir a existir no futuro. Nós, por exemplo, agora estamos a usar.
Nunca pensaram pedir para fazer uma, para construir, ao Oscar Cardoso, por exemplo, pedir uma bragueza elétrica?
As várias possibilidades temos testado, só que depois as pessoas falam em ano e meio e a urgência dos tempos depois fazem-nos sempre hesitar. Animei para construir uma bragueza. Não sei, há muitas soluções possíveis, mas nós, para dar um exemplo, nós estamos a usar o cavaquinho e não estamos a usar o cavaquinho português, estamos a usar o cavaquinho brasileiro, precisamente pela qualidade da afinação e do som. E é um instrumento que fura, que compete com a guitarra elétrica, com a bateria e com o baixo, nem sequer está nas mesmas frequências, como é óbvio, mas que consegue equilibrar-se no som ao vivo de uma forma impecável. A bragueza tem muito mais dificuldades na afinação e na amplificação.
Onde param os soldados das horas primordiais? Repetindo ao ar. Esquadrão de pioneiros, amam perigos e aventuras não se furtam. Aventuras são a sua própria lei, vem preocupados. Seus irmãos abanam. Espalhados sem critério pelas contadas do rei. Pepe cabra na aldraba, abre as sobras do tesouro. Vira pata, empanha ouro pelos botins do país. Diz o cego claridade, diz o surdo sanidade. Diz o mudo com verdade, toda a gente diz. E a banda pergunta, a ordem funda. E a banda pergunta, a ordem funda. E a banda pergunta, a ordem funda.
Por último, Jorge, Neste ano em que vocês estão a tocar talvez metade das vezes em que o faziam há um ano, dois anos atrás, em que há um terço dos concertos realizados em Portugal comparado com há dois anos, conforme tivemos a oportunidade de conversar previamente, qual será a vida futura dos próximos dois meses de Diabo na Cruz?
Isso para nós é, por um lado, é uma maldição, o facto de haver muito menos concertos em Portugal, embora nós nos possamos queixar, nós já vamos perto de 20 este ano, comparado com se calhar 50, 60 que já fizemos, não é muito, mas comparado com muita gente que tocou 3 vezes este ano ou 2, apesar de tudo é bom. Por um lado é uma maldição, mas por outro lado também é uma bênção, porque nós temos um disco muito recente e que ainda tem um percurso para percorrer, nós achamos isso, temos... Vai sair agora o teledisco de uma música nova, um single novo. As pessoas ainda não conhecem bem o disco. O disco tem estado a crescer, nós sentimos isso de mão para mão, mais num sentido mais informal, ao longo do verão, que foi ótimo. Nós sentimos esses ecos, tanto na internet, o pessoal sente isso, né? Permite-nos, se calhar, agora trabalhar com um disco muito recente, que é uma coisa que nós não podemos fazer no outro. Nós só começámos a trabalhar já, o nosso Virou tinha 2 anos de vida e tínhamos poucos meses para construir um segundo disco, que é muito importante para uma banda. E agora se calhar vamos ter bastante tempo para usar aquilo que aprendemos neste segundo disco, os novos caminhos que abrimos e acreditar que vamos fazer algo melhor.
Então os tempos é ainda de absorver estes temas, lá está, de conhecer melhor o Bomba Canção e outros temas que não interiorizaram ou já a partir para a criação de...
Ambas essas coisas.
Ambas as coisas.
Por um lado, construir, entender melhor qual é então o nosso repertório até agora e como é que ele se interliga, o que é que nós já dissemos com isto e depois também acrescentar. Estamos com disponibilidade para isso em termos de tempo e isso é um trabalho inestimável, não é? Quer dizer, eu admiro imenso o pessoal que... Tens um exemplo agora hoje em dia que é a PJ Harvey, por exemplo, que... demora 4 anos, 3 anos e fica paulatinamente a construir um álbum como o Let England Shake, por exemplo, que é um álbum impecável e super rico sobre Inglaterra, mas que ela diz que demorou o tempo que tinha a demorar para o fazer e quando acabou estava satisfeita com o que ia fazer, não lhe importava nada o que é que vinham dizer a seguir, e depois ganhou os prémios todos do álbum do ano e os prémios todos de mais alguma coisa, mas isso realmente é indiferente para alguém que sente que chegou ao fim do ciclo que tinha que fazer artisticamente para lutar por, aquele, por aquela intenção que tinha ali. Há um lado meio de frustração de termos que ter feito rápido demais do último disco, que penso que se reflete positivamente mais numa lógica clash do disco, que essa urgência acaba por ser também uma mensagem, não é? Mas se calhar nós gostávamos de fazer uma coisa com mais tempo no futuro.
Então se calhar só teremos um disco daqui por 3, 4 anos, Diabo na Cruz.
Ou 27, não. Pelo contrário, acho que estamos em condições de conseguir se calhar fazer estes próximos, imagino, 2 anos mais, com mais tempo útil de trabalho. Porque é fácil uma banda, vamos lá ver, nós já tínhamos, já se calhar já diz aqui no tempo, isto vai para off, mas já tínhamos muito um percurso, quem se juntou para fazer a banda, já tínhamos um percurso, anteriormente sabíamos algumas coisas do que era fazer música, mas mesmo assim, tivemos um ano e meio, eu ainda há dias estava a pensar nisto, a primeira vez que nós tivemos para tocar ao vivo foi na Consoada da Flor Caveira, em dezembro de 2008, e não tocámos ao vivo, já estávamos prontos, já tínhamos, eu lembro que era para tocar o Fechar a Loja e mais um tema, e depois à última hora decidimos não ir tocar, e continuámos a trabalhar, a ensaiar, e a construir, e a mudar, e não sei o quê, e o primeiro disco de Diabo na Cruz deu foi um ano depois, portanto nesse momento nós já estávamos prontos para tocar e só demos o primeiro concerto um ano depois, o que significa que tivemos quase 2 anos a trabalhar sem ninguém nos chatear, sem ninguém saber o que é que nós íamos fazer, e sem nós sabermos o que é que as pessoas iam achar, mas pelo menos aquele lado de censura, criticismo, passámos por isso nós próprios. A pessoa sente-se um bocadinho mais exposta quando não tem tempo para criticar o trabalho, acabou de o lançar e fica tipo, bom, agora vamos lá ver o que é que acontece, eu não faço ideia do que é que acho, eu não quero ouvir o disco porque eu acabei de ouvir as masterizações há 3 dias e estou farto porque estou a trabalhar nisto há 8 meses e não quero ouvir o disco, odeio o disco, gosto mais de Tony Carreiro.
Uhum. Isso também é uma forma de separar o trigo do joio, não é? Uhum. Quando chega cá já está o produto livre, produto entre aspas.
É muito bom porque o sentido crítico, os escritores falam muito na questão de escrever e depois de reescrever. Escreves um livro, se calhar em 2 meses ali, se trabalhas todos os dias naquilo e abandonas e não pensas mais nisso durante 1 mês. Depois chegas lá, vais ler o que é que escreveste e achas, é lá, isto está mesmo mal. E começas a reescrever e a reescrever e reescreves o livro 1 vez, 2 vezes. O Lobo Antunes diz que faz isso 5 ou 6 vezes. Eu acredito nisso, eu acredito na tua terceira pessoa, só que tu tens de te distanciar em relação ao teu trabalho. Eu acredito que o meu criticismo é mais válido do que o criticismo de alguém que está por fora do meu projeto.
Mas isso se calhar também é um bocado uma forma de tu olhares para aquilo que fazias, se calhar há 10 anos atrás, com o Super Ego e, epá, porra, eu fazia isto. Ou, pelo contrário, eu se calhar fiz aqui um grande tema que não consigo fazer agora. Pode acontecer isto também.
Completamente. Eu até tive a oportunidade de regravar temas de antigamente, precisamente por
lá
esse
lado. Lá está o Barra 99, não é?
Por causa desse lado, que nunca usufruí de um produtor. Sempre me disseram, não existe um produtor para gravar as tuas músicas em Portugal, por isso não te metas nisso. Ou, sempre que fui trabalhar com alguém, realmente senti que ali não havia química. As pessoas queriam outra coisa, não era aquilo. E então, enquanto que algumas pessoas, eu já fiz trabalho de produtor com outras bandas e se calhar nós conseguimos avançar muito mais rápido, porque de repente vem uma pessoa de fora e começa-lhes a dizer uma de coisas que ficam, eles ficam a pensar e conseguem mudar mais rápido. Quando não tens alguém fora de ti que esteja no teu comprimento de onda e que te consiga fazer avançar muito mais rápido, então tu tens que avançar lentamente, então tu tens que mudar de paradigma. Ok, está feito, então agora deixa-me mudar de paradigma, deixa-me ir trabalhar ali a distribuir jornais durante 1 mês, vou ganhar 320 euros, dá pelo menos para comprar, para pagar a creche do miúdo, e daqui a 1 mês de certeza que estou a pensar nisto de maneira diferente. Depois chegas lá, vais ouvir e dizes, lá, isto está bem mal, mas esta é boa.
É isso. Muito obrigado, Jorge.
Não.
Por teres vindo.
Mai, farelos e graças. Assim não lhe
Passa aí na mostra o rock popular. Oh.